Pessoal, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 4 de 15 aí.
Você está ouvindo o podcast do Projeto 4 de 15, um canal para divulgar e popularizar a ciência aplicada à saúde. Para consumir mais conteúdo, acesse www.4de15.com.br.
Olá pessoas, eu sou Yuri Motoyama e eu venho aqui neste podcast especial, que esse podcast é uma comemoração do dia do podcast que está acontecendo nessa semana, dia 21 de outubro, marque na sua agendinha aí para você comemorar com seus amigos que gostam de podcast, dia 21 de outubro. Então a gente tem a comemoração do dia do podcast. E para comemorar essa data especial, eu pensei em fazer um conteúdo diferente. Eu pesquisei na internet sobre podcasts relacionados à educação física ou podcasts que de alguma forma trabalhem aí divulgando conhecimento voltado para movimento, voltado para exercício, voltado para saúde. Outra coisa que eu usei como critério foi que esses podcasts estivessem ativos ainda. Muitos podcasts eu achei e eu fiquei triste porque muitos podcasts produziram 2, 3 episódios e acabaram desistindo. E a gente sabe, né, quem produz, eu já comentei isso bastante no programa, né, a manter a produção do podcast de maneira amadora é uma coisa que exige, né, bastante da equipe, exige bastante das pessoas envolvidas e não é fácil mesmo, mas eu fiquei muito triste desses podcasts que foram criados hoje em dia não estarem mais ativos. Então, primeiro critério que eu usei foi o podcast estar ativo pelo menos há um mês, ou pelo menos no mês passado ele ter publicado um episódio. Se você que está ouvindo isso produz algum podcast voltado para a educação física, para essa parte de treinamento e saúde, eu usei as palavras-chave lá, educação física, treinamento, exercício. Se o seu podcast não foi encontrado, aí eu sugiro que você elabore aí ou peça para alguém trabalhar com as estratégias de SEO aí do seu site, do seu podcast, para que você também seja encontrado por outras pessoas que estão buscando esse tipo de conteúdo. E bom, segundo critério que eu usei para fazer essa filtragem foi que o programa fosse criado com o intuito de compartilhamento de conteúdo. Então, os programas que eram criados e eu percebia que tinha como objetivo vender algum serviço, esses programas eu acabo não divulgando eles aqui, não trouxe eles para falar aqui, porque eu não sei qual que é o serviço que eles estão oferecendo. Então, como eu não tenho condições de avaliar todos os serviços que estão sendo oferecidos, por medo de indicar algum serviço que vá aí de encontro com a nossa filosofia aqui no 4 de 15, né, que é tá baseado na ciência, ser bem honesto, ser bem claro, eu optei por não divulgar, não trazer esses conteúdos para cá. E aí, feita essa seleção, eu mandei uma mensagem para todos os produtores pelas redes sociais que eu consegui encontrar e mandar o contato por e-mail, pelo site, pelo Instagram, pelo Twitter. Mandei uma mensagem pedindo para que eles gravassem um áudio e me enviassem, comentando 3 pontos. Primeiro ponto era: como que você, né, a pessoa, o produtor, como que ele encarava que o podcast poderia agregar na ciência do treinamento, na divulgação da educação física ou nessa parte de aumentar o conhecimento voltado à prática de exercícios, de atividades físicas, como que o podcast poderia agregar nisso? A segunda pergunta era quais as motivações que o produtor teve para poder começar o programa. Qual foi o start, né? O que deu na cabeça da pessoa para um dia ela falar assim: ah, agora eu vou ter um monte de trabalho a mais, não vou ganhar nada e vou criar um negócio que chama podcast. E o terceiro ponto, que vocês vão ver nos áudios, eu pedi para que eles divulgassem o trabalho deles, né? Colocassem aí disponível as redes sociais, os contatos, né? E tudo mais, para que vocês pudessem conhecer lá, conhecer o programa também, os outros programas. Uma coisa que eu fiquei muito contente, muito feliz mesmo, foi que de todos os contatos que eu mandei, apenas um contato não me respondeu. Então, o que vocês vão ver aí foi praticamente 99% do resultado da minha pesquisa que eu fiz. Então, antes de começar, eu vou soltar aqui os áudios das pessoas que participaram, dos podcasts, dos programas, dos produtores que participaram. Eu quero deixar um muito obrigado por todo mundo que participou, muito obrigado mesmo. Eu vi que algumas pessoas têm uma rotina de trabalho, uma rotina de afazeres muito grande, mesmo assim conseguiram aí usar um pedacinho do tempinho para mandar esse áudio. E eu pedi esse áudio, eu falei, pode mandar pelo celular mesmo, pode mandar pelo WhatsApp. Alguns produtores até tiveram o preciosismo de falar, não, vou pro meu estúdio, vou gravar, tudo bonitinho para ficar legal. Então, agradecer muito todo mundo que mandou o áudio, que usou esse tempinho para mandar esse áudio. E eu queria que vocês, ouvintes do 4 de 15, fossem nesses outros programas, comentassem, ouvissem, se puderem acompanhar, incentivar esses produtores, outros produtores também que estão participando aqui, porque eu acho que a educação física tende a crescer muito pela mídia podcast, mas ela só vai fazer isso quando a gente se unir, a gente trabalhar junto e a gente tiver o apoio de vocês, vocês que vão fazer e que fazem esses projetos, essas propostas, essas ideias malucas irem pra frente. Então, muito obrigado para todos os produtores e muito obrigado vocês que estão ouvindo também e que vão fazer esse trabalho de formiguinha, que é essencial de passar essas ideias, né, nossas ideias, nosso conteúdo para frente. Para começar, antes de passar os áudios, eu pedi para que o Renê, o Gilmar e a Aninha gravassem esses áudios, né? Para que essas mesmas perguntas fossem respondidas, a ideia deles, com o 4 de 15, né? Eles são pessoas que estão contribuindo com o 4 de 15 agora. E aí depois eu vou deixar os áudios dos convidados. Eu vou responder aqui antes e aí na sequência fiquem com os áudios dos outros produtores de conteúdo, que são programas onde a maior parte deles eu acompanho, alguns eu descobri na minha pesquisa e estou ouvindo agora, mas que todos vocês sejam muito bem-vindos aqui para o feed do 4 de 15, para a nossa casa, espero que vocês possam ainda retornar, que a gente possa gravar programas futuramente juntos. Então vamos lá. A minha visão, o que, que eu acho que o podcast pode agregar nessa parte de treinamento, na educação física e na saúde. Mesma coisa que o podcast me pegou, eu lembro que eu comecei a ouvir podcast mais ou menos em, deve fazer uns 6 anos, uns 6 a 8 anos, e eu achei aquilo fantástico pelo fato de você poder ouvir um programa, ouvir um conteúdo, e você se sentir fazendo parte daquele negócio. Quando eu colocava o fone de ouvido, eu comecei a ouvir Nerdcast, como muitas pessoas começaram a ouvir. Eu era transportado lá pro mundinho deles. E existe alguma coisa no áudio que é diferente da televisão. A televisão, parece que a TV tá lá e você tá aqui. Tem uma separação entre vocês dois, né? A TV tá lá na sala, presa naquela parede, e aí se você precisar levantar para fazer alguma outra atividade, a TV fica. E o áudio, fone de ouvido, não. Quando você coloca um fone de ouvido, você tem um grau de intimidade maior com aquela pessoa que está falando com você, né? Quando você coloca um fone de ouvido, eu sinto muito isso, e você está ouvindo um programa, quando você coloca no seu carro para tocar, né? É uma experiência que você está tendo de intimidade maior com o teu interlocutor. Então, quando eu ouvia os Nerdcasts no começo, eu colocava o fone de ouvido e eu, mesmo que eu estivesse fazendo outra tarefa com atenção compartilhada, eu sentia que eu estava lá conversando com aquele pessoal, sabe? Estava sentado lá na mesa, ouvindo, dando risada, né? A gente se envolve muito, a gente dá risada, tem gente que fala, tem gente que interage, mesmo sabendo que não vai ter resposta, né? Então, eu acho que o podcast ele tem um poder muito grande de entrar, vamos dizer assim, ser mais íntimo da pessoa que está ouvindo. E eu não vejo isso acontecer com outros veículos de mídia. O podcast ele tem uma intimidade maior. Quando você coloca o fone de ouvido, tem um produtor que eu respeito muito, que chama Léo Lopes. Ele fala, a gente está falando lá dentro do pezinho do teu ouvido, como se a gente estivesse sussurrando lá do ladinho de você. E isso é um potencial muito grande da mídia podcast. E aí, criando esse vínculo, criando essa intimidade, fica muito mais fácil estabeleceu, né, essa relação de passar conteúdo, divulgar conteúdo e também de receber feedback. Isso é outra coisa que eu acho que o podcast, comparado com outros veículos de mídia, ele tem que é muito forte, né? Como existe um engajamento muito forte das pessoas que ouvem, esse retorno é muito grande. Então, eu acho esse ponto de você receber mensagens, responder essas mensagens, criar amizade com pessoas que são ouvintes de vocês, depois você encontrar as pessoas, é muito gratificante, é muito legal mesmo. Segundo ponto é o start inicial, que bateu pra eu criar o 4 de 15, né? Na verdade, o 4 de 15 foi uma ideia minha e fiquei matutando aquilo depois que eu vi Nerdcast. Eu fiquei pensando, poxa, eu poderia criar um podcast, isso parece ser bem legal. E aí eu olhei, eu trabalhava em academia na época, né? Eu olhando na academia e eu vi que na academia tem uma cultura de todo mundo tá ouvindo. Uma coisa com fone de ouvido. E outra coisa que comecei a pensar, eu falei, poxa, foi bem na época que eu tava estudando alguns temas já pra entrar no mestrado. E eu falei, caramba, tem tanta coisa que muitas pessoas não têm acesso porque não tem incentivo, porque o sistema educacional não incentiva as pessoas a estudarem e ela vai perdendo aquele brilho, né, aquela vontade de aprender. E eu falei, pô, será que não dá pra eu fazer alguma coisa voltada pra educação física que incentivasse as pessoas a estudar, buscar mais conhecimento, né, que instigasse e tornasse esse processo, vamos dizer, mais gostoso, mais divertido. E aí eu comecei a juntar as ideias, foi quando eu conversei com o Gilmar. Falei, cara, a gente tem que tentar criar um podcast. Aí mostrei pra ele, né, o Nerdcast é isso aqui, acho muito legal, pirou também. Eu falei, meu, a gente tem que fazer um pra educação física, né? A princípio, eu pensei em pegar bastante o público que frequentava a academia. Eu falava, pô, a gente tem que explicar toda hora pros alunos que, por exemplo, não é o ácido lático que causa dor muscular. A gente tem que explicar toda hora pros alunos que fazer o agachamento e posicionar o joelho de maneira correta preserva mais articulações. Se a gente conseguisse usar a internet como um palco e falar isso pro Brasil todo, a gente conseguiria disseminar o conhecimento, né, para pessoas e fazer a profissão crescer, vamos dizer assim. E aí, depois de um tempo, a gente começou a produzir esse conteúdo. Falei, poxa, tem bastante gente que é profissional que está ouvindo a gente também. Vamos começar a pensar em produzir esse conteúdo para os profissionais de educação física. E aí foi quando a gente começou a discutir artigos e tentar achar um meio caminho entre não tornar a conversa muito técnica, né? A ponto de alguém que é leigo desistir do programa. Mas também não tornar a conversa muito básica, a ponto de quem é da educação física, quem já conhece o sistema, se desinteressar. Então essa acho que é a parte mais difícil da produção. E esse foi o start inicial. Produzir alguma coisa via podcast que não existia na educação física no formato que a gente fazia na época, né? Nós ainda somos, considero aqui, os primeiros podcasts de educação física para divulgar ciência de voltada para treinamento, que ainda está ativo. E é um trabalho que a gente faz com muito carinho, com muita dedicação.
Fala galera, aqui é o Gilmar Esteves. Bom, começar a gravar podcast foi uma grande aventura, né? Inicialmente eu não conhecia podcast. Quem me apresentou essa mídia foi o nosso Japa. E ele que veio com a ideia, né, de a gente começar a gravar conteúdo sobre educação física, mas inicialmente a gente tinha pensado em área da saúde no geral, assim. Tanto é que teve alguns participantes iniciais que eram de outras áreas. A gente queria fazer algo bem multidisciplinar, assim, né? Chamar alguém da Nutri, alguém da psicologia, alguém da fisioterapia. A gente queria unir uma galera, né? A gente já era aluno do mestrado, né? E a gente sentia uma demanda enorme, assim, por propagar ciência, né? Por a gente falar o que a gente via no laboratório, né? A gente discutir sobre isso. E a gente via também que nas mídias, no geral, o pessoal falava tinha muitas informações sem embasamento científico, né? E como a gente estava ali no mestrado, pegada toda, a gente queria realmente passar algo com embasamento científico bastante encaixadinho, assim. Então, inicialmente a ideia era essa, e algo mais abrangente, mas depois de um tempo a gente foi estreitando aí mais os laços para a área da Educa mesmo, né? E a gente viu um potencial enorme nesse tipo de mídia, né, cara? Eu não conhecia o podcast, né? Comecei a escutar alguns episódios que o Yuri me indicou inicialmente, pra gente começar a gravar. E, puta, gostei muito, né, e eu poderia fazer várias coisas no meu dia a dia, assim, que são mais físicas, né, como treinar, ou arrumar a casa e tal, e escutando o podcast, o que já era um adianto enorme, né, pra mim poder estudar, pra mim conhecer outros ramos de estudo, ou até algo de hobby meu, que eu tenho a curiosidade, que eu tenho vários podcasts, assim, que eu escuto por hobby. Eu vejo esse tipo de mídia agora, né, naquela época a gente não tinha ideia nenhuma de onde ia chegar, né, e de onde o podcast ia chegar também. Hoje em dia a gente sabe que essa mídia tá estourando, né, principalmente no exterior. Aqui no Brasil ela tá começando agora, Não imaginávamos que grandes agências, né, teriam podcast. Hoje em dia tem uns podcasts muito famosos, né, e tem gente que vive só disso, né? Então acho que o podcast cresceu muito e é uma mídia que tem muito mais espaço para crescimento. E a gente vai continuar nessa batalha aí, tentando passar o conhecimento da nossa área, principalmente da área de educação física, de forma embasada, lógico, sempre com as caneladas aí, mas a gente tenta sempre fazer o melhor possível. Beleza? Valeu, um abraço para todo mundo.
Fala pessoal, beleza? Professor René de Caldas aqui do 4 de 15 e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês por que que eu acredito no podcast, principalmente para educação física. Assim, eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu vou tentar explicar o porquê que eu gosto tanto do podcast, né? Primeiro, por conta das coisas práticas dele, que você pode carregar dentro do celular aqui, fica bem fácil de ouvir. Você pode baixar o arquivo pequenininho e tudo mais. Mas uma coisa que me deixa impressionado é porque quando eu estou ouvindo podcast, eu não necessariamente preciso estar totalmente voltado para isso, mesmo que seja um tema complexo, quando eu estou ouvindo casts bem técnicos sobre alguma área da ciência, ou, enfim, coisas difíceis, né, de você compreender. Eu consigo estar tá dirigindo, estar tá lavando a louça, estar tá limpando a casa, e eu consigo ouvir o podcast e mesmo assim me manter ativo naquele tema, entendeu? Pensar sobre ele, e não só ouvir de maneira passiva. E eu acho que essa é uma das melhores formas da gente aprender. Então, independente se é sobre política, se é sobre coisa de nerd, enfim, eu tô aprendendo sobre o assunto, tô conseguindo divagar sobre ele, né? Tô conseguindo pensar, fazer devaneios aqui na cabeça, e ao mesmo tempo eu tô executando uma outra tarefa que é necessária para a vida cotidiana. Então, tipo assim, é um negócio tão completo para mim, tipo, eu tô ganhando tempo, tô fazendo coisas necessárias, tô pensando sobre coisas filosóficas, existenciais, né, muitas vezes, e ou então aprendendo coisas técnicas, coisas de outras áreas que eu me interesso também, como a tecnologia, por exemplo. E aí, tipo, não tem muito defeito assim para mim o podcast, entendeu? Eu até prefiro em relação a mídias mais visuais, porque a mídia visual você tem que realmente ter um tempo só para ela, entendeu? Você não consegue assistir um filme e fazendo outra coisa e ter uma absorção tão boa quanto você tem no podcast. Então meio que é por isso, né, que eu acredito tanto que ela vai dar certo essa mídia e está crescendo muito e a gente quer que continue assim. E principalmente na nossa área. Então, estão surgindo outros podcasts aí, até mesmo na área de licenciatura, né, que a gente precisa realmente trabalhar ela e divulgar do jeito que os meninos do Vai Ser na Quadra estão fazendo, do UniEDFcast. E é isso. Queria agradecer vocês. Divulga a gente, segue a gente nas redes sociais. Aproveitar para fazer o jabá aqui, né, Japa? Então, é isso, pessoal. Grande abraço, espero que vocês gostem desse episódio. E até mais. Valeu, abraço.
Oi, oi, pessoal. Professora Ana por aqui. Bom, a minha opinião a respeito dos podcasts, eu sou bem suspeita para falar sobre mídias e sobre essas coisas tecnológicas, que eu sou super, super apaixonada. E eu acredito que esse mercado de áudios vai crescer muito, muito ainda. Nós aqui no Brasil estamos engatinhando e nos esforçando bastante para que conteúdos de qualidade cheguem para as pessoas. E eu acho que o ponto é exatamente esse: é ter conteúdo de qualidade, soltar isso e promover o engajamento das pessoas. Eu me lembro quando eu estava ainda como professora em sala de aula na faculdade, e eu propus para os alunos isso, porque durante muito tempo eu escutava o seguinte: que as pessoas, ah, professora, mas eu não tenho tempo, ah, professora, mas não dá, ah, mas isso e mais aquilo. E normalmente as desculpas estão relacionadas ao tempo que a gente não tem. Ah, não dá para estudar, não posso pegar um livro, e por aí vai. No entanto, se a gente olhar aqui em São Paulo mesmo, no metrô, se você olhar, você vai ver muita gente assistindo séries no celular. E com áudio não é diferente. Eu, por exemplo, ia trabalhar, na época que eu conheci o 4 de 15, em 2016, eu ia trabalhar, eu trabalhava em academia nessa época, e eu saía muito cedo de casa, eu saía de casa 5 não, mentira, 4h45 da manhã, para abrir a academia às 6 horas da manhã, e eu ia escutando os podcasts. Então é uma forma de você se informar Tem também o outro lado, que é o lado do entretenimento, né? Mas eu ainda acho que na nossa profissão, na nossa área, na educação física, a gente precisa produzir conteúdo bacana para levar informação para as pessoas. Agora, e eu acredito que para o futuro, a sala de aula, ela vai ser... Quer dizer, não é que ela vai ser substituída ou coisa, qualquer coisa desse tipo, mas eu acho que as nossas formas de aprendizado, ela não vai ficar restrita à sala de aula. Não vai. E já eu acredito que já não é assim há um tempo. Então, quanto mais fontes de informação a gente tiver com conteúdo de qualidade, vou sempre falar isso, porque porcaria tem em todo canto, né? Mais coisas bacanas a gente consegue gerar e, por conseguinte, uma profissão muito mais forte. E vamos continuar firmes e fortes aí. Se você não ouviu os casts anteriores do 4 de 15, vai lá, baixa toda a listagem e vai ouvindo um por dia, né? Dois por dia, não sei, dependendo de quantos metrôs e quantos ônibus você pega. Eu acho que vale muito, muito, muito a pena.
Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Erivaldo Lima. E hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre a origem do UniedFcast. Bem, pessoal, o projeto UniedFcast, ele surgiu através do Centro Acadêmico de Vitória, no Núcleo de Educação Física, por aluno da licenciatura, porventura, quem idealizou o projeto fui eu. Logo do começo de tudo, em geral, eu era aluno do sexto período na época, e no sexto período eu não tinha nenhuma carga horária livre para colocar, para complementar o curso, que já os meus colegas já tinham contemplado já essa carga livre, eu estava quase complementando e eu estava zero, e vinha a minha preocupação, já que eu estava com minhas cargas obrigatórias ainda, colocando elas para término finalizar, e o tempo que eu tinha era muito pouco. Veio aí a minha preocupação de procurar um projeto. E eu conhecia o professor Luiz Miguel, professor do Núcleo de Enfermagem, já tinha uma vivência com ele anterior, participava de um projeto de pesquisa e extensão que ele me orientava, e era tudo relacionado com a tecnologia em si. Aí eu voltava, a tecnologia voltada para a educação física, e depois eu conversei com ele, disse, professor, teria a possibilidade de fazer um projeto relacionado com podcasts e educação física, já que eu observei que na época tinha uma grande carência de conteúdo de educação física sobre podcasts, eram poucos podcasts sobre educação física que tratavam conteúdos bacana, e me veio essa ideia de trabalhar esses conteúdos. Aí o professor, ele participa do projeto Container Saúde, no caso ele é orientador, e ele disse assim, ó, tá tranquilo, você pode montar um projeto, apresenta pra mim e a gente vê, se o projeto ficar bacana, você pode coordenar seu projeto tranquilo. O Container, ele vai ser só um grande guarda-chuva para contemplar todos os mini projetos que os próprios alunos podem produzir. E aí, no mais, eu procurei a minha equipe, que foi o pessoal da minha sala, três malucos comigo, junto comigo, no caso foi o Alan, a Leila e o Anderson, e eu trouxe para eles essa proposta, eles aceitaram, e aí a gente começou a gravar os episódios de educação física, a gente começou trabalhando da história da educação física, dos esportes em gerais, lutas, danças, todo o conteúdo que a gente pensava sobre educação física, nós gravávamos em relação aos episódios. E uma coisa interessante é que logo no começo a gente tinha muita dificuldade, principalmente na gravação, já que a gente não era habituado a fazer essas atividades. Desde o roteiro também, se montar a pauta, pensar nos conteúdos, tudo isso era, logo no começo foi muito complicado. Mas a partir daí, as coisas foram evoluindo, e a gente começou com a equipe com 4 pessoas do projeto, e hoje em dia nós temos já uma equipe com 12 pessoas, cada um especializado mais com determinadas funções, divulgação, gravação, edição e em geral. E foi assim, pessoal, que o projeto surgiu. Hoje está nesse portal aí, chamado Universo da Educação Física, UniedFcast. Bem, pessoal, eu queria agradecer pela oportunidade ao Yuri, do 4 de 15, por disponibilizar esse espaço para a gente mostrar um pouco o nosso projeto, desde a nossa origem do projeto aos episódios que a gente está trabalhando hoje em dia. A gente tenta contemplar todas as informações principais numa forma mais dinâmica, numa forma de conversa em si, uma roda de conversas, trazer os conteúdos que a gente vivencia em sala de aula com os professores, conteúdos os quais que a gente observa que fora da universidade são poucas pessoas que têm acesso a ele. Então a gente pensou trazer esses conteúdos desde um professor de educação física a um aluno do ensino fundamental, ensino médio, que queira saber um pouquinho mais sobre a educação física em algum assunto específico. O nosso contato, nas nossas páginas no YouTube, Instagram, Facebook, o próprio Spotify, tá tudo lá como UniedFcast, pessoal. Baixa acessar lá, é muito fácil. Também nós temos o nosso site, que é uniedfcast.containersaude.com.br, é o nosso site pessoal. E também nós temos nosso Gmail, que a gente sempre disponibiliza para alguma crítica construtiva, alguma dúvida em geral, alguma sugestão. A gente está sempre aberto para o pessoal, público em geral, que é universoedfcast@gmail.com, e são essas nossas plataformas de comunicação. Obrigado, pessoal. Valeu, Yuri. Muito obrigado e até a próxima.
Muito obrigado, professor Yuri, pelo convite. A importância do podcast na nossa área, ela vem crescendo bastante como meio aí de transmissão, né, comunicação, de conhecimento, né? De debate, de entrevistas, de divulgação científica, né? Também. Eu acompanho os podcasts, vão fazer 2 anos agora. Gosto muito para diversas áreas, não só para a questão da educação física, mas para os outros setores também. Eu acho que vem numa crescente bem legal. A utilidade para a gente é que é um formato normalmente de mídia ali que você consegue colocar um tempo maior. Que quem procura um podcast em geral, procura ali por um áudio maior mesmo, que ele possa escutar no trânsito, fazendo atividade física, enfim, uma velocidade mais lenta, mais rápida, né? Bem dinâmico. Já a motivação para começar um podcast vem do nosso interesse em estudar, né? Bastante e compartilhar isso que a gente tiver adquirido de conhecimento e compartilhar com quem seja por uma barreira de tempo, de língua, interpretação, seja lá qual for, não consegue se manter tão em dia com os artigos, né, que são muitos que saem sempre aí, a gente procura selecionar e compartilhar. Eu sou Igor Surya, doutor em Ciências do Exercício, e junto com o professor Luiz, especialista em treinamento de força, fazemos o Ciência do Exercício Podcast. Você encontra a gente no Instagram, lá no @ciênciaffc, e também no Spotify, no Google Podcast, no Anchor, em várias plataformas com o nome de Ciência do Exercício Podcast. Fica aí o convite, um abraço.
Olá, pessoal, aqui quem fala é Renan Cirilo Alves, do podcast Na Trilha, e vim fazer minha participação aqui nesse especial do dia do podcast. Primeiramente, obrigado aí, 4 de 15, pelo convite. Obrigado, Yuri, Renê, Sensei Gilmar. É uma grande alegria ter aí a participação nesse programa, que é um quase que irmão lá do Na Trilha, né? E poxa, a respeito dos assuntos que me foram pedidos para falar aqui, eu acho que o podcast, ele é super importante e, principalmente, né, ele acaba sendo um grande agregador de conhecimento para profissionais de quaisquer áreas. E dentro da área de exercícios, dentro da área de educação física ou dentro da área de esportes de uma maneira geral, ainda existe muito conteúdo, né? Existe uma carência muito grande de materiais, de produções, de conteúdos que possam levar conhecimentos de qualidade para quem quer começar ou para quem já está na área, né? E justamente nesse sentido foi que me motivou a criar o Na Trilha, né? Que é o meu programa onde eu falo de atividades, esportes outdoor, divulgação de saúde, turismo. Então, partindo do princípio de que eu não sou especialista em nenhum esporte, cada programa eu trago uma pessoa especialista, né? Um ícone nas áreas de atuação, para trazer as melhores informações a respeito daquela área, né? E nesse sentido, o Na Trilha ele se destacou como uma novidade, né, em 2016, quando foi o ano que a gente começou a aparecer mais, como algo diferente, né? E isso me motivou a continuar cada vez mais. Hoje eu acabo dedicando 100% do meu tempo para o Na Trilha, né? Hoje eu vivo com um podcast, e é legal ter esse tipo de trabalho, esse tipo de divulgação, e principalmente esse tipo de interação com o público, porque os feedbacks que a gente recebe são sempre os melhores, né? De que a gente colabora para um desenvolvimento, que a gente colabora. Poxa, gente falando que começou a correr, que começou a nadar, que começou a praticar atividades físicas por conta do que a gente faz. E isso traz uma responsabilidade muito grande pra gente, sabe? Porque quando a gente começa a trazer informações que impactam, influenciam na decisão, na tomada de decisão de alguém, a gente precisa ter muita responsabilidade, né? E que bom que Deus tem permitido que a gente continue nesse caminho que a gente está hoje, nessa trilha, e levando cada vez mais entretenimento, primeiramente, né? Informação e conhecimento, né? Além da informação, né? Que a pessoa possa experienciar, que a pessoa possa expressar e possa viver aquilo que a gente tem passado de informação. Isso é muito legal. Eu me sinto satisfeito, me sinto contente, até mesmo, por enquanto, realizado com o que eu tenho feito. Nós temos muitos projetos ainda para o futuro e espero concretizá-los em breve. Deixo aqui o convite para vocês conhecerem o trabalho que a gente realiza. Já participei aqui uma vez ou duas no programa 4 de 15, o Yuri, que é o grande parceiro, que participa bastante com a gente lá na trilha, o René Caldas já participou também, então eu tenho muito carinho pelo programa 4 de 15, né, pelo carinho e pela parceria que eu tenho sempre que sou requisitado ou sempre que eu requisito, de alguma maneira, as informações. Então, se vocês quiserem conhecer, VC, né, que é o Você de Internet, vcnatrilha.com.br ou nas redes sociais, @natrilhapc. E se você também tem Telegram, @natrilha, você já cai direto lá no nosso grupo. Então, muito obrigado aí, produtor, parabéns a você, ouvinte, parabéns você que está ouvindo isso agora, porque é o dia do podcast. Um grande abraço.
Olá, ouvintes do 4 de 15, eu sou o Rainer Murilla.
E eu sou a Laís Monteiro, e nós somos do podcast Treino Inteligente.
Nós queremos agradecer o convite que o Yuri nos fez. Essa abertura para os podcasts fitness estarem todos aqui é sensacional, é incrível. Nós nos sentimos honrados de estar aqui e damos os parabéns por essa iniciativa.
Parabéns ao 4 de 15, coisa mais rica, bonita, ter aqui vários profissionais que promovem saúde e que agregam conhecimento a pessoas pelo mundo afora.
E se tem uma coisa que nós acreditamos no treino inteligente, é que a união das pessoas em prol de algo bom é uma das melhores coisas no mundo, e trazer esse conhecimento é extremamente importante. Existem muitas informações perigosas, especialmente online, informações confusas e algumas fórmulas milagrosas para um corpo perfeito.
A gente acredita muito que o conhecimento gera transformação, e eu acredito muito que o movimento é a cura. O movimento, ele vai muito além de uma estética, e nós, como educadores físicos, estudamos muito sobre movimento e o quanto isso traz qualidade de vida e longevidade. É importante a gente passar esse conhecimento, porque eu acredito que o conhecimento pode, de fato, mudar a vida das pessoas.
Eu já vou confessar uma coisa aqui para todo mundo. Eu não sou da área de educação física. Na verdade, eu sou apaixonado por podcast. Eu ouço podcast já tem mais de 10 anos e, especialmente, eu gosto de conteúdo científico. Já tive outros podcasts sobre literatura, que também amo ler, e também de cultura pop. Mas eu tive que parar de fazer esses podcasts, fiquei 4 anos parados, e quando eu decidi retornar, eu queria fazer algo parecido com o que eu consumia. Com conhecimento, com informação, com transformação de vida. Aí eu cheguei na Laís Monteiro e falei, vamos fazer um podcast?
E eu não conhecia sobre podcast. Quando eu conheci, uou, achei demais. E pensei, bem, é isso que eu quero fazer. Bate tudo com o que eu acredito. É passar conhecimento para as pessoas sobre o que eu experimentei, o que eu vivenciei. Desde pequena eu gostei de movimento, eu dancei durante 16 anos da minha vida. Sou ex-bailarina, então hoje eu só pratico por amor mesmo. E vivenciei muita coisa na área do movimento, coisas boas, coisas ruins. E as coisas ruins me fizeram perguntar, questionar e fazer educação física. Eu queria entender mais como esse corpo movimenta, por que ele se movimenta. E cada vez que eu ia tendo mais conhecimento, eu ia entendendo que às vezes nós tomamos decisões equivocadas e deixamos de entender e lidar bem com o nosso próprio corpo. e o nosso corpo é a nossa casa. E eu comecei a perceber que as pessoas não conhecem a casa que mora. Então eu falei, bem, vamos passar um pouquinho para as pessoas o que é essa casa, como que ela funciona. Que a casa é única, que o nosso corpo é único. O treino inteligente nasceu desse amor por compartilhar conhecimento que nunca acaba, que ele está sempre se construindo cada vez mais.
E a dinâmica do podcast é sempre assim. A mestre fala, eu aprendo e tento traduzir para as pessoas que estão ouvindo sobre isso pela primeira vez na vida. Se você quiser conhecer mais, entre no site laismonteiro.com.br ou procure pelo treino inteligente na Apple, no Google, nas rádios online, Spotify, Deezer. Vai ser uma honra ter vocês conosco.
É uma honra participar aqui desse podcast e também quero convidar a vocês, profissionais da área da educação física, da área da saúde, a falar conosco no podcast. Vai ser uma honra ter vocês aqui. Eu acho que é muito rico essa troca de conhecimento, porque nós seres humanos não sabemos de tudo, mas a gente sempre tem um pouquinho a aprender com outras pessoas. É assim.
Então, muito obrigado, 4 de 15. Parabéns mais uma vez por essa iniciativa. Ela é incrível, sensacional. Parabéns por esse programa. Nós também ouvimos o 4 de 15. Muito obrigado mesmo. Tenham bons treinos.
E que eles sejam treinos inteligentes.
Oi, eu sou o Jeffrey.
E eu sou o Átila.
E nós somos os apresentadores do Vai Ser na Quadra Podcast.
O Vai Ser na Quadra Podcast foi um projeto que surgiu a partir do laboratório, onde nós somos bolsistas na Universidade Federal do Ceará.
E ele nasceu basicamente porque a gente queria apresentar o curso e as diferentes áreas de atuação para os alunos ingressantes na universidade.
Tanto os alunos do bacharelado quanto os alunos da licenciatura. E isso foi se transformando em algo muito maior. Tanto que começamos a atender um público internacional. Isso fez com que a gente começasse a desenvolver outros temas dentro do podcast, apesar de ser um trabalho recente.
E mesmo que a gente esteja começando e tenhamos muito o que aprender ainda como fazer funcionar esse projeto nosso, a gente está muito feliz com o que estamos fazendo, porque a gente já é ouvinte de podcast, certo, Átila?
Sim, nós costumamos escutar já podcasts tanto da área da educação física como áreas afins e conteúdos diversos da cultura com os podcasts que já existem em outros agregadores.
E como surgiu a oportunidade de nós trazermos isso para nossa bolsa, para o que estamos fazendo aqui na UFC, a gente abraçou essa oportunidade porque acreditamos que a mídia podcast é uma mídia muito importante e eu, pelo menos, acho que ela é muito mais íntima. Parece que você está, de fato, conversando. É uma coisa muito mais interessante, ao meu ver. Principalmente nós que estudantes que passamos tanto tempo indo e vindo por aí, isso acaba ajudando bastante.
Exato, facilita muito. O fato da gente já estar circulando dentro dos transportes públicos, dos sistemas ferroviários, indo, seja para os estágios, para a universidade, para o trabalho, já nos engloba nessa facilidade de estar ouvindo podcast nesses meios.
E se você ficou interessado e quer ouvir também esse nosso podcast, você pode nos encontrar tanto no Spotify quanto no iTunes, Google Podcast e demais agregadores de podcasts.
E nos acompanhe também nas redes sociais. Nós temos o Instagram VSQ Podcast. Nós temos também o e-mail vsqpodcast@gmail.com. E nós também temos um grupo no Facebook, que é o Vai Ser na Quadra Podcast. E além do mais, vocês podem estar seguindo também o nosso laboratório, que é o Lepef na Rede, nas redes sociais do Instagram.
É isso, pessoal. Queria agradecer ao 4 de 15 pela oportunidade e especificamente o Renê, que foi nosso professor, que acabou nos incentivando bastante com esse projeto todo. Então, obrigado.
Valeu.
Fala, Yuri. Tudo bem com vocês? Tudo bem, ouvintes do 4 de 15? Aqui é o Werther Krolling, de Vila Velha, no Espírito Santo, diretamente do podcast Beco da Bike. Antes de mais nada, Yuri, muito obrigado pelo convite aí para dar o meu testemunho aqui no seu programa comemorativo ao dia do podcast. Aí, 2019, hein? Ano do podcast. Vamos lá, Yuri, você fez essas três perguntas para mim, ó, três colocações, né? Qual a importância da mídia podcast na educação física ou treinamento físico? Lá no Beco da Bike nós somos um podcast de ciclismo. A gente não fala só sobre bicicleta, né? Então, dentro do ciclismo, a gente tem um público e uma diversidade de assuntos muito grande. Nosso público é bastante amplo, a gente fala desde a pessoa que está começando a pedalar, a gente tem episódios temáticos assim, como escolher a primeira bicicleta. A gente não foca muito em marca e modelo, mas características que o ouvinte ele precisa se atentar na hora de procurar. Então é para aquela pessoa que nunca teve uma bicicletinha na vida, a gente quer tentar livrar ela daquela pegadinha de comprar a bicicleta do mercado. Então, o que, é que ela precisa se preocupar e tal. A gente também tem programas de entrevistas, por exemplo, em que a gente conversa com pessoas com diferentes graus de instrução, treinamento e convivência da bicicleta. Então, a gente tem uma vertente de ativismo muito grande, a gente faz muita entrevista com a galera da parte de nutrição, da parte de condicionamento físico, bike fit. E, mas sem dúvida alguma, o que o pessoal mais gosta de ouvir são as histórias de bikepacking e ciclismo de longa distância, cicloviagens. Recentemente a gente fez uma entrevista com a preparadora física da Dani Genovese. A Dani foi aquela brasileira que percorreu o Race Across America, aquela prova de ultraciclismo esse ano. E também nesse mesmo ano, nessa mesma prova, o Mexerica, né? O Marcelo Florentino Soares, aquela figuraça de pessoa. Pessoa super humilde e, assim, ele tem um condicionamento, uma preparação monstruosa. Também percorreu a Race Across America. Por que, que eu estou falando isso tudo? Qual a importância da mídia podcast no treinamento físico? Eu acho que a gente consegue levar, né, experiências de pessoas com diferentes vivências, com diferentes graus de instrução, novamente, né, como eu já falei agora há pouco, com diferentes preparos físicos. Você, inclusive, já participou de um episódio da gente, lembra? Mitos do ciclismo, em que a gente falava sobre diversos mitos, né, diversas regras ou cagações de regras que estão envolvidos aí no mundo do ciclismo e que não são verdades absolutas, assim. Então, acho que a gente consegue levar bastante informação relevante, tanto para quem está começando, para a gente que está em nível intermediário e para atletas de ponta, certo? Bom, a segunda questão que você perguntou, o que me motivou a tomar a frente e iniciar o meu projeto de divulgação podcast? Eu sou biólogo de formação, eu segui a carreira acadêmica, mestrado e doutorado, e eu sempre estive envolvido com ciências biológicas, ciências ambientais, biologia marinha. Eu já consumia podcast desde antes de 2010, e em 2012, 13 mais ou menos, eu entrei para a equipe do SciCast, SciCast Podcast. Ainda estou lá, né? Então lá no SciCast eu aprendi a preparar pauta, eu aprendi a gravar, eu tive noções de edição. A equipe lá é muito grande, né? Hoje não é só o SciCast, né? Hoje a gente fala de Portal Deviante, ao qual o Beco da Bike ele está inserido. Então eu passei uns 2 ou 3 anos lá dentro, focado no SciCast, mas com aquela vontade de ter um meu projeto. E lá dentro eu conheci outros ciclistas, que foi o Pena e o Felipe, e a gente resolveu fundar o Beco da Bike. Então o Beco da Bike é uma cria do SciCast. Todo mundo, os fundadores do Beco, já eram crias, já estavam envolvidos aí com o podcast através do SciCast. Isso que acabou motivando a gente, né, a falar de ciclismo. A gente gosta muito de ciclismo, somos diferentes. Hoje o Beco, a gente está com 9 pessoas, cada uma com uma vivência diferente. Tem o pessoal do Commute, o pessoal de ciclismo urbano, o pessoal do mountain bike, o pessoal da gravel, o pessoal da fixa. Então essas diferenças nos unem dentro do universo do ciclismo. Bom, é isso. Sucesso no seu 4 de 15. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram. Então você, ouvinte do 4 de 15, dá um pulinho lá, se você curte aí, não só a bicicleta, não só ciclismo, mas a gente fala bastante também da parte de condicionamento, preparação, desafios. É bastante interessante. Falou? Beijão para todo mundo aí. Tchau, tchau.
Fala, Yuri! Olá, assinantes do 4 de 15. Eu sou o Prota, falo do Rio de Janeiro. Também sou assinante do podcast. Queria parabenizar aqui também o Yuri pelo grande trabalho e agradecer pelo convite também de falar aqui um pouquinho para vocês, né? Em todas as áreas do conhecimento, a gente sabe que a divulgação científica sempre vai se fazer necessária, né? Quanto mais informações, melhor. Eu fico olhando para a área da educação física, mais especificamente para o campo da preparação física, e aqui a gente fala de atletas, de grandes equipes, e cada vez mais o número de pessoas interessadas no que realmente pode trazer resultado na performance atlética, ela vem aumentando. E é muito legal a gente ver a ciência respondendo a essas questões, né? Através de uma mídia também como o podcast. Muita gente busca hoje o podcast para se manter mais informado, para não fazer aquilo que o amigo disse apenas, né? Ou seja, busca-se um conhecimento aqui para se fazer aquilo que realmente pode trazer resultado, aquilo que está publicado, aquilo que está comprovado. E uma coisa muito bacana do podcast é que ele está aí de graça, ao alcance de muitas pessoas, né? No meu caso, eu consegui juntar aqui coisas que amo na minha vida, né? Que é a locução, eu trabalho como narrador no Grupo Globo, e também a ciência, por toda a minha formação na área acadêmica. Eu passei pelo mestrado, pelo doutorado, cheguei a fazer o meu pós-doutorado também durante 2 anos, tudo na área da fisiologia, e eu sempre pensei que isso não poderia ser desperdiçado. Afinal, conhecimento não é desperdiçado, né? E aí a criação do podcast do Cientista do Esporte, ele vem depois de mais de 1 ano tocando o blog sobre ciência esportiva, que tem também o mesmo nome, né, no globoesporte.com. E aí eu vi que era hora de começar a falar sobre esse assunto para mais pessoas e não só escrever. E aí quando eu comecei a rascunhar sobre o projeto do podcast, eu pensei que eu tinha que ter um parceiro nessa história, e o Guilherme Roseguini, que é um dos caras que sempre divulgou a ciência do esporte na televisão, sempre fez um grande trabalho, um baita jornalista, me veio de cara na mente, né? Liguei para ele, ele topou, e a gente está nessa, fazendo esse trabalho desde março. É aquela coisa da ciência por trás do esporte de alto rendimento, que tem muitas facetas, e as pessoas querem saber, e muitas precisam saber, né? O objetivo é a gente fazer com que mais pessoas se interessem por esse assunto e que isso passe a fazer parte de rodas de conversa. Por que não? Esse é um dos meus sonhos, né? O achismo, ele faz parte, ele já faz parte de vários debates, mas com ciência tudo fica mais claro, né? Vou deixar aqui o convite, meu caro Yuri, para quem quiser assinar o podcast O Cientista do Esporte. Estamos em diversas plataformas de podcast e também no site globoesporte.com/podcasts. Tem lá. Deixo aqui o meu grande abraço. Feliz dia do podcast para você, Yuri, e para os assinantes. E claro, vida longa aos cientistas.
Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com todos os áudios. De novo, quero agradecer todo mundo por ter participado. Fiquei muito feliz. Vamos ver se para os próximos anos a gente não consegue marcar alguma gravação mesmo, todo mundo participando. Seria muito legal. Se você quiser entrar em contato com a gente, falar o que você achou do programa, deixar indicação, ou até colocar, poxa, ele tem tal podcast aí que é bem legal e fugiu, marca aqui nos comentários desse episódio, manda uma mensagem. Nosso e-mail é contato@4de15.com.br. E fica aqui esse episódio especial do dia do podcast. Se o dia do podcast passou aí pra você que tá ouvindo, vamos comemorar essa semana. Compartilha aí os podcasts que você gosta de ouvir, os produtores que você gosta de acompanhar, dá uma força, porque compartilhar também ajuda pra caramba. Traz novas pessoas, né? Compartilha com seus amigos, com pessoas que não são ouvintes, os programas, os podcasts que você gosta, os que você está conhecendo, os novos. E vai lá visitar também os programas que vieram aqui no 4 de 15, com todo carinho, e participaram desse episódio especial. Abração, pessoal, e até o próximo programa.